Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Pronto para mais uma edição do Porque Se Não É Resposta. Eu sou a Ana Filipa Rosa, em estúdio está o Ricardo Conceição e connosco, claro, o Eduardo Sá. Olá.
Olá, como estão?
Olá Ana Filipa, olá Ricardo.
Hoje vamos voltar ao nosso e-mail, eduardosá@observador.pt, que se nos está a ouvir pode também utilizar para enviar as suas perguntas. Foi o que fez a Rita Santos Rodrigues, que partilhou connosco o seguinte. A minha filha tem 15 meses e por opção minha e do pai decidimos, ainda antes de nascer, que até aos 2 anos não teria acesso a qualquer tipo de ecrã. E com esta nossa decisão, há momentos em que nos sentimos verdadeiras aves raras. Diz a Rita, sentimos que amigos e colegas se refugiam nas tecnologias para terem uma babysitter, sem se preocuparem com as consequências no desenvolvimento dos filhos. E ainda somos criticados como se estivéssemos errados. Na procura de uma creche para a nossa filha, sentimos o mesmo. Não queríamos uma creche em que os bebés estivessem a ver televisão, o que foi muito, muito difícil de encontrar. Gostava muito de ouvir a opinião do Dr. Eduardo Sá sobre este assunto. Rita, obrigada pelo seu e-mail. Eduardo, esta regra do até aos 2 anos sem ecrãs é válida, é sensata?
Ora, Filipa, eu percebo a preocupação da Rita, porque a determinada altura aquilo que nós acabamos por ver, desde muito, muito cedo, nos restaurantes, quando nós íamos aos restaurantes e nos locais públicos, era crianças numa dependência quase sufocante em relação aos ecrãs. Às vezes, com os escutadores, um tablet para cada uma delas, para que estivessem quietas e caladas, completamente entretidas, porventura inebriadas, quase, sei lá, um bocadinho dopadas com aqueles ecrãs, enquanto os pais podiam conversar e almoçar mais ou menos em descanso. E, portanto, eu acho razoável, muito razoável, todo o conjunto de reservas da Rita. Tenho medo que possa ser um bocadinho exagerado, ou seja, Rita, se uma criança pequenina, a sua criança, a sua, sobretudo a sua, tiver um contacto episódico com o ecrã, não é por isso que se estraga. Lembro que muitas vezes os desenhos animados são um estímulo que pode ser muito importante para que as crianças cresçam, amadureçam, pensem melhor, se tornem até mais inteligentes, porque lhes dá enredos, dá-lhes um conjunto de emoções, dá-lhes personagens e dá, de facto, a capacidade delas fazerem um conjunto de sínteses que todas juntas puxa por aqueles neurónios e as faz, de facto, crescer. Uma coisa é uma relação episódica com tudo isso, outra diferente, de facto, Rita, é o modo como os ecrãs funcionam como uma espécie de babysitter digital. E isso não, de modo nenhum, por favor. Porque aquilo que nós vamos ganhando quando as crianças vão estando muito tempo caladas e quietas, depois vamos perdendo, porque elas ficam tão agarradas àquele estímulo, às vezes tão agitadas até, que depois quando as queremos devolver é um conjunto de jogos, de interações e de experiências que são seguramente mais importantes que os ecrãs, elas protestam que se fartam. Portanto, ecrãs como babysitter, Rita, de facto, não. Em relação à creche, Rita, eu também não acho graça nenhuma quando as creches utilizam e abusam, no meu entendimento, de televisão, sobretudo televisão, mas não só televisão, no sentido das crianças estarem todas muito quietinhas. Às vezes há sempre alguém que diz, bom, agora vamos ouvir as moscas. Bom, porventura ouvem-se as moscas, mas ouvem-se sobretudo os intervenientes de, às vezes, longos minutos de desenhos animados em que estão todas ali sentadinhas no chão a olhar para um ecrã. Isso, de facto, não é muito razoável. É até muito pouco sensato para o desenvolvimento delas e, portanto, eu subscrevo em absoluto as reservas que tem em relação às creches, em relação às babysitters. Agora, não a prive completamente de ecrãs, porque eles não são assim tão maus. A gestão que nós fazemos deles é que pode ser muito escorregadia. E aí é que está, de facto, a questão. Percebe que se os seus amigos usam e abusam dos ecrãs, claro que acham em si como uma espécie de mãe dos ecrãs, acham em si uma mãe um bocadinho jurássica que ainda não percebeu a vantagem magnífica das crianças estarem agarradas o tempo todo a um ecrã.
Porque, Eduardo, já percebemos que tudo com conta, peso e medida, as coisas até podem funcionar. Eu ia recorrer aqui ao exemplo de um grande amigo meu, um amigo que nós conhecemos, que se calhar não seria hoje o mesmo se não tivesse vivido as aventuras do Saltitão e do Franjinhas, a preto e branco, que davam de vez em quando numa televisão nacional. Ou seja, estas histórias são importantes também para os miúdos. Os miúdos têm que ter contacto com a fantasia, não é? E às vezes os desenhos animados, os filmes trazem-nos essa fantasia.
Sim, eu não sei de que amigo está a falar.
Não é ninguém conhecido.
Eu não conheço, vou ver ao Google quem é o Franjinhas.
Ah, devia ver, Ana Filipa.
Meu Deus.
Peço desculpa.
Sim. Agora, a televisão a preto e branco, não sei de que é que está a falar, mas pronto, é só um pormenor. Fantasia e imaginação são um aparelho digestivo do pensamento, Ricardo. E as crianças têm uma competência absolutamente notável para pensarem através da fantasia, porque é isso que dá, de facto, o rendilhado àquilo que sentem, que faz com que eles, de alguma forma, intuam toda a realidade à volta deles, muito antes de lhes porem uma legenda, de lhes darem um nome e de agirem sobre ela. E, portanto, se nós desperdiçamos esse potencial incrível, estamos a ver tudo ao contrário, porque elas precisam desses argumentos e desses condimentos para crescerem mais inteligentes. E aí temos que ponderar quando às vezes fazemos cruzadas contra a fantasia e achamos que a matemática é o que está a dar.
Certo, os desenhos animados ajudam a ter aqui uma percepção das dinâmicas sociais que são muito importantes para os miúdos. É engraçado, eu estava a ouvi-lo falar e há muitos pais que deduzem que reduzindo a dose de ecrãs e de acesso às tecnologias estão a tornar quase os miúdos infoscluídos. A Rita tem uma visão bastante diferente, até escreve neste e-mail que nós reduzimos, não lemos de forma completa, que não quer criar uma pessoa que não saiba falar, que não saiba estar, quer criar um ser humano equilibrado e daí esta decisão de reduzir os ecrãs. Portanto, são duas perspectivas diferentes sobre a mesma coisa. Qual delas é válida, Eduardo, na sua opinião? É o equilíbrio entre as duas?
Eu receio que sejam as duas, Ana Filipa, mas agora repare. O que a Rita está a referir, eu acho da maior importância. Eu sei que há algumas universidades que agora começam a desvalorizar erros ortográficos e outras coisas do género. Eu acho isto uma tolice pegada, porque é indispensável que os nossos filhos sejam capazes de falar de forma tão clara, tão expedita e tão requintada quanto possível. E, portanto, era muito importante que nós não perdêssemos de vista que quanto mais eles alimentam a imaginação e a fantasia, muitas vezes, eu até tenho medo daquilo que vou dizer a seguir, mais tarde começam a falar. E não fiquem preocupados com isso, porque as crianças interpretam e compreendem a realidade muito antes de a saberem nomear. E, portanto, as crianças que têm muitos estímulos de vocabulário muitas vezes parecem mais preguiçosas quando se trata de falar e depois ali dos 2 para os 3, às vezes a raspar nos 4, começam a ter um vocabulário tão diversificado e tão rico, tão expressivo, que nós ganhamos muito com isso. Portanto, não se trata de facto de criar crianças infoscluídas, mas também não se trata de nós estarmos a empanturrá-las com ecrãs, porque de facto, em excesso, o que é que nós conseguimos? Crianças com muito mais limitações cognitivas do que era suposto, crianças mais desequilibradas, crianças seguramente mais agitadas e, portanto, o que é que nós ganhamos com isso? nada de tão importante assim que seja indispensável ao seu crescimento.
Oh, Eduardo, e quando temos este corte radical, esta política, vamos chamar-lhe assim, de ecrãs zero, até aos 2, 3, 4 anos, bom, enfim, cada um sabe de si. Quando temos esta política, os ecrãs são inevitáveis nas nossas vidas, não é? Quando os miúdos têm finalmente acesso aos ecrãs, não pode haver ali quase que uma reação, bom, não me deixaram ver e agora não vou fazer outra coisa que é estar em frente ao ecrã, quase para castigar os pais.
Ricardo, às vezes não é para castigar os pais, acontece um bocadinho quando nós fazemos aqueles regimes dietéticos absolutamente
de descoberta, sim.
E finalmente nos põem... Qual era a nossa refeição?
Nós, Eduardo, podemos começar, portanto, vamos começar com sardinhas assadas.
Sardinhas
depois
assadas.
Depois vamos para o leitão.
Leitão, pois é.
E podemos terminar com os ovos moldes ou assim, uma coisa desse
umas
tipo.
Umas coisas desse
um
tipo.
Um pudim abado de perisco. Sim, uma coisa
assim. Agora imagina a tragédia de andarmos aqui meses e meses a penar, a pensar por isto tudo. E quando finalmente nos põe um prato com sardinhas, sobretudo aquelas acabadas de pescar.
Sim.
Com os pimentos, Ricardo, uma coisa assim como deve ser.
Ah, Eduardo.
Nós somos vorazes imediatamente, já nos aconteceu a todos. E, portanto, essa ideia de que, no fundo, temos que despoluir as crianças dos ecrãs não é razoável. Eu acho que às vezes as escolas são precipitadas ao introduzirem ecrãs, nomeadamente no primeiro ciclo, por exemplo, mas os ecrãs não fazem obrigatoriamente mal à aprendizagem e ao desenvolvimento das crianças. Às vezes esta ideia de ecrã zero não é tão razoável assim e não os protege tanto como pode parecer, até por isso que acabou de dizer. A determinada altura pode não ser só para bater o pé aos pais, mas de facto é um admirável mundo novo, tão sedutor, tão interdito até a determinada altura, que quando finalmente ele fica mais ou menos de fronteiras abertas, vai-se de uma ponta à outra e o exagero é quase inevitável.
Certo, portanto faz sentido criar quase um calendário, há muita gente que usa esta técnica, não é? Cria um calendário específico, lá está, para os miúdos poderem estar uma hora por dia, que seja...
Meia.
Meia hora? Uhum. Ok, estamos e a partir de que idade, Eduardo?
Estamos a falar até aos 2 anos, não é?
Até aos 2 anos.
Sim.
Portanto, meia hora por dia. Bom, agradecemos novamente à Rita este e-mail e esperemos ter ajudado. Se nos está a ouvir, vou só repetir o endereço mais uma vez para poder também participar no Porque Se Não É Resposta. eduardosa@observador.pt.
Eduardo, mas nesse almoço que vamos fazer de sardinhas, leitão e depois doces vários, aí não vamos estar sem ecrãs, está bem?
Também estou convidado ou não?
Claro!
Filipe, mas alguma vez lhe passaria pela cabeça que não estivesse?
Alguma coisa se faz sentir,
então, Filipe. Mas eu vou ver o Franjinhas enquanto vocês comem.
Sim, veja.
Esta...
Não! Oh, Ana Filipe. E ovos moles com frutos vermelhos? Já experimentaram?
Não.
Oh, Eduardo, essa ainda não experimentei.
Eu vou-vos dizer o sítio onde há a melhor sobremesa do mundo.
São 5 da tarde e eu já comi os ovos moles com frutos vermelhos, não é? Bom, voltamos amanhã ao Porque Se Não É Resposta. Até amanhã!
Até amanhã!
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.